15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Em 2016, gravamos uma série especial de 6 conversas. Uma delas, A Criança como Protagonista, Cuidado e Poder, foi ao ar em junho de 2017. Em nome do limite, adestramos as crianças. Não são o que são porque estão convencidas, mas porque estão obrigadas. Uma das reflexões da psicóloga e psicanalista Eliana Louvison na gravação da série Modos de Vida e as Transformações do Presente, ano passado no Sesc Cadeião, na parceria que a rádio fez com o Sesc. O último programa desta série vai ao ar neste mês aqui na rádio. Um trechinho você acompanha antes aqui no Modos de Vida.
Bom, minha inquietação maior é como educar as crianças nos dias de hoje. E quando eu falo educar, é no sentido de que como vamos oferecer a elas todas as condições para que ela possa existir na sua subjetividade. Isso que eu estou chamando de educação. Não se trata de uma educação formal, de ensino, de bons modos e comportamento. Mas como é que a gente vai fazer, né? Para que, como nunca, hoje podemos ser nós mesmos. Mas e como é que a gente vai participar desse caminho com a criança? Esse título que eu dei, né, esse apelido que eu dei, A Criança como Protagonista, Cuidado e Poder, eu quero antes esclarecer que protagonista, eu estou colocando simplesmente no sentido do teatro clássico grego, que é protagonista é o personagem a partir do qual a trama se desenrola. Cuidado, eu estou usando no sentido de aquilo que é aprimorado, aquilo que é bem feito. E poder, eu estou usando no sentido de que a capacidade ou a possibilidade de exercer uma influência sobre o outro, de fazer valer a minha vontade. Então, é com esses termos que eu mais ou menos componho essas minhas reflexões em torno do como educar. Então, em outras palavras, o que eu queria que a gente conversasse hoje era como que a gente vai participar dessa trama onde a criança é a protagonista de forma que a gente possa fazer bem feito. Além de fazer bem feito, ao mesmo tempo, dar a essa criança a possibilidade dela fazer valer a sua vontade. De saída, eu quero dizer que eu não sei, tá? Mas é uma das coisas que mais tem me levado a pensar. E eu gostaria de participar, né, dessa trama e fazer bem feito. Mas tenho tido muitas dúvidas. Eu vou também colocar destacar alguns detalhezinhos aqui, mas não quero me estender nisso, porque não é minha área, eu não domino esse assunto. E é muito complexo, que é colocar um pouquinho como é que foi acontecendo para que a criança se transformasse, viesse a ser hoje a protagonista da trama familiar. Porque a gente vai vivendo e vai achando que as coisas são meio naturais e não se dá conta de que nem sempre foi do jeito que é, né? Então, veja, nós já tivemos na antiguidade, a criança, uma das representações da criança era um ser de sacrifício. Ela era sacrificada para os deuses. Você vai ter muito depois, mas você pode pensar também na criança, na Grécia Antiga, onde ela não era de seus pais.
Eliana Louvison.
Eu acho difícil imaginar, né? Como um filho não é do pai e da mãe? Mas já houve tempo que não, o filho não era do pai e da mãe, era do Estado, não da família em particular. A educação era só para os meninos. Mas as mulheres esperava-se que a mulher crescesse e aí ela ia procriar.
Arquivo 107.
Outro ponto que eu acho que é importante, que a gente vai vendo esses vestígios até hoje. A gente vai ter na Roma Antiga o início da família patriarcal. Então o pai era aquela figura que tinha o poder ilimitado. Ele tinha um poder de vida, de morte. Ele podia vender seu filho, ele podia expatriá-lo, ele podia fazer o que ele quisesse. E esse poder era estendido depois para o mestre. O mestre também era aquele que, responsável pela formação dessa pessoa, tinha o poder ilimitado. A gente vai vendo que parte disso ainda prevalece. E o que nós temos hoje, principalmente, vem de algumas mudanças da modernidade. Porque é na modernidade que começa a ver a diferenciação entre adulto e criança. Quer dizer, a infância, a criança passa a ter um saber e um fazer próprio que não tinha. Tinha, assim, mais ou menos uma ideia de que a criança era um adulto, a expressão é o adulto em miniatura. E a partir de um determinado momento, não. A criança, a infância passa a ser uma etapa da vida. E a partir daí é que começam os primeiros sinais de que hoje a gente vê a sua evidência maior, de que a criança passa a ser a figura principal que organiza a pedagogia, muitas vezes até a dinâmica de uma família. É isso que eu estou chamando de protagonista, em torno de quem a coisa se organiza.
Modos de vida e as transformações do presente.
Hoje não, tá? Então eu penso que anos 70, 80, aí se instala de fato e essa criança passa a ter um lugar de extremo destaque. Só que olha que curioso. Você vai ter, apesar do tempo ter passado, e a criança está hoje neste lugar, a gente vê o resto, um restinho que aparece. A criança, do meu ponto de vista, ela continua sacrificada. Só que em nome do Deus Ciência. E se vocês observarem, às vezes, depois do Fantástico, ou de alguns programas assim, de destaque na TV, aparece um modelo de como criar filho. Não estou criticando os pais que copiam e na segunda-feira já começam a pôr em prática, não, tá? Porque eles querem fazer bem feito. E na ânsia de fazer bem feito, às vezes eles compram o modelo do domingo. E sacrificam o seu filho. Porque determinado psicólogo, ou psicanalista, ou médico, disse que é assim que faz bem feito. Isso é um sacrifício. Só que não é em nome dos deuses lá, em nome do Deus Ciência. Então, a criança ainda é sacrificada. Ainda a gente tem, mesmo que o Estado, que um dia foi responsável, teve toda a posse sobre as crianças, está aí. Está aí o ECA, está aí a Lei da Palmada. E ele se mete a legislar sobre isso, mas não tem a posse íntegra dessa criança. E ele cria contradições, ele cria dificuldades. De novo, não sou contra nenhuma dessas leis, acho elas maravilhosas. Mas eu sou partidária de que eu prefiro ver um pai e uma mãe errar na relação com o seu filho do que um Estado se meter a protegê-la e depois não dar conta do recado. Fazer uma falsa promessa de proteção. Tá? Mas, claro, por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho uma formação em psicanálise, onde o erro de um pai e de uma mãe traz muito menos prejuízo do que um Estado querendo defender e fazer de forma inadequada. Tá? Então, mas nós temos ainda hoje essa interferência que traz uma série de prejuízos. O patriarcado, depois eu quero me estender um pouquinho mais, nesses reinados, você ainda tem. Mesmo que a criança esteja aí no centro da atenção, sendo super cuidada, privilegiada, faz poupança para a criança, etc., etc., existe ainda uma coisa coercitiva sobre ela. O exemplo que eu dou mais claro é a história dos limites. É verdade, gente, precisa dar limite para uma criança, claro. Não só para uma criança, para um adulto também, para um velho, para qualquer um. A gente não deixa de ser humano nunca. Então precisa, mas em nome desse limite que é tão defendido, que é tão colocado, que precisa experimentar frustração, adestra-se a criança. Se faz um adestramento. A gente começa a olhar hoje crianças que são adestradas. elas não são o que são porque estão convencidas de que assim devem ser. Elas estão adestradas, que nem cachorrinho, entendeu? Se você ficar um dia sem fazer aquilo como foi combinado, elas já se perdem e viram selvagem. Tá? Porque é assim que o adestramento funciona. Ele tem que ser mantido.
Eliana Louvison.
É importante para a gente conversar depois, sempre pensar que esses movimentos, eles não se dão de uma forma linear. As coisas vão acontecendo, vão ficando maravilhosas e vão evoluindo. Não. Esse movimento se dá entre idas e vindas e sempre fica uma sombra, né? Como eu digo, sempre fica um resto. E esse resto fica em nós. Tá? Que é outra coisa que às vezes me perturba um pouco. Como a gente muitas vezes projeta só no outro a dificuldade, como se a gente não fizesse parte dessa comunidade que sacrifica nossas crianças, que adestra e que terceiriza. Porque realmente não é uma das tarefas fáceis.
Arquivo 107.
Como eu quis priorizar, não a história da infância, mas a relação do cuidado do poder, então eu vou chamar de novo a atenção para uma coisa. O pai já foi, por muito tempo, o pai foi o protagonista. Era em torno da figura do pai que tudo se definia numa família. E enquanto protagonista, ele tinha uma relação de cuidado, o que era para ser bem feito, e ele tinha uma relação de poder. O pai pensou desde sempre, pensa até hoje, que fazer bem feito é prover uma família, proteger uma família. E geralmente exerce o seu poder de uma forma coercitiva. Poucas vezes não faz dessa forma. Certamente alguém aqui já foi vítima e sofre até hoje as consequências desse exercício de poder. Invasivo, coercitivo, impositivo e às vezes até abusivo, tá? E até hoje temos isso. Às vezes dentro da gente mesmo brota lá um tirano. O reinado da mãe foi um reinado muito curto. Não sei o que a gente aprontou que perdeu logo o poder. Mas foi uma coisa esquisita mesmo. Porque foi o seguinte: a medicina, os médicos, os pedagogos, que já estavam entrando nesta trama de prestar cuidado para as crianças, precisavam criar uma demanda para o seu serviço. Porque, por um bom tempo, todos os cuidados de uma criança se davam ao interior da família. Foi exatamente nesse processo que os especialistas começaram a participar da construção do ser humano, vamos dizer. Então, eles fizeram, os marqueteiros da época, fizeram uma coisa muito interessante, do movimento higienista e do movimento da pedagogia. Eles pegaram a mãe como formadora de opinião e falaram: bom, nós vamos usar essa senhora, tá, que está aí sem fazer nada, para ela poder construir esta necessidade. E assim foi feito. A mãe, então, passou a desacreditar que ela fosse suficiente, ela, sua família, os remédios de comadre fossem suficientes para cuidar dessa criança e fazer esse filho saudável, porque aí também já tinha um interesse econômico, era importante que não morresse tanta criança, porque precisava de força de trabalho, precisava ganhar, fazer do filho uma renda. E aí ela foi permitindo que a medicina adentrasse aos cuidados da família, os pedagogos, já não sei mais ensinar direito, né? Não é suficiente o que eu posso oferecer, então a pedagogia vem e também entra e vai participando. E esse foi o cuidado que até hoje nós achamos o máximo oferecer para um filho. É? Um filho adoece, um filho tem problema na escola, a primeira que enlouquece é a mãe. Porque ela ainda encarna muito isso. Né? Como isso? Como? Não é possível. Falhei em algum lugar. Eu, como psicóloga, recebo muito esse sofrimento. Às vezes está acontecendo nada. Mas é como se ela tivesse falhado na sua função de fazer bem feito.
Trecho do programa Modos de Vida e as Transformações do Presente, com a psicóloga e psicanalista Eliana Louvison. Essa conversa foi gravada com a Eliana em outubro de 2016 no Sesc Cadeião. Integrou série especial com outros 5 programas veiculados até 2017.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.